A Santa Rapadura de Jesus, parte 2. Não é? A rapadura de Jesus, que ela não é mole, mas é doce. Isso. Em vez de ser, não é doce, como é que é? É doce, mas não é mole, né? A de Jesus é o contrário. Ela não é mole, mas ela é doce. Vamos então para a primeira escritura? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu pensava, é uma das minhas favoritas, mas não é. Eu meditei bastante e eu descobri que ela é a minha escritura favorita. Incomparavelmente, ela está num nível totalmente diferente de todas as outras. Ah, mas e aquela? Deus amou tanto esse mundo que deu seu filho amado. Não está no mesmo nível dessa aqui para mim. Essa aqui, para mim, é a escritura que eu mais gosto na Bíblia. Ela fala que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é curioso, porque o jugo, nós já vimos, o jugo é um instrumento, né? Uma ferramenta de trabalho. Uma ferramenta. Deus sabe que temos um fardo, Jesus sabe que temos um fardo, né? Meu fardo é leve, ele diz que é leve o fardo dele, a gente tem outros fardos que não são tão leves, né? Assim, mas o dele, ele diz que é leve. E aí ele nos dá esse instrumento de trabalho. Ele não oferece fuga do fardo. Jesus nunca oferece fuga do fardo. Então, você fala, não, eu vou seguir a Jesus, eu vou orar, e o fardo vai sumir. Má notícia, né? O fardo não some. Não some. Pode sumir o seu salário, pode sumir a sua chave de casa, mas o fardo não some. O fardo não some. Então, já que ele não some, que bom, né? Jesus fala, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não oferece desaparecimento do fardo. O que ele oferece para nós é equipamento. Então ele fala, vamos carregar o fardo, toma aqui, um jugo suave, do qual a gente pode ter uma licença poética, né, uma liberdade, para imaginar, pô, Jesus está sempre do nosso lado, Jesus está conosco o tempo todo, a gente acredita nisso, não é verdade? Então a gente pode pensar que Jesus está nos ajudando, está dividindo o jugo com a gente, não é? Carregando do outro lado o jugo, né, aquele negócio que fica no pescoço do boi, né, ou do jumento. Não estou chamando ninguém de jumento, tá bom, pessoal? É só um exemplo, uma ilustração. Um boi e Jesus ali do lado, carregando com a gente aquele fardo, dividindo o trabalho, dividindo o trabalho. Dividindo o trabalho. Isso me lembra quando as crianças queriam porque queriam, porque queriam, porque queriam, porque queriam. Porque queriam um bichinho de estimação. Alguém aqui já passou por isso? Pois é. E aí, nessa fase, é legal, porque as crianças falam, ah, pai, mãe, me dá um cachorro, um gato, sei lá. E aí, a primeira resposta sua qual é? A primeira resposta é, tá maluco? Já não basta todas as coisas, todos os fardos que tem na minha vida? É vida complicada? Ainda vamos arrumar um bicho aqui? Para cuidar, já não basta ter que cuidar de você? Tá complicado, você deve ter puxado o seu pai, a sua mãe. Aí depois continua insistindo, né? Ah, me dá um negócio, paraná, eu quero. Aí começam as promessas, né? As promessas. Eu vou cuidar, eu vou cuidar. Claro que cuidar, o que é cuidar? Sei lá, pessoal, cuidar pode ser qualquer coisa. Cuidar, eu vou dar atenção, cuidar, vou dar comida, cuidar. Na cabeça de quem nunca cuidou, sei lá o que é cuidar, né? Mas ela fala que vai cuidar. Ela fala, eu vou cuidar. Confia em mim que eu vou cuidar. Você vai cuidar mesmo? Você sabe o que é cuidar? Não, cuidar. Cuidar, ficar junto, passear, dar carinho. Não, isso é a parte... Isso não é cuidar. Isso é desfrutar. Cuidar tem a ver com alimentar. E alimentar não é só alimentar. Tem que comprar o alimento. Sabe que para comprar tem um negócio chamado dinheiro para comprar o alimento? Além disso, tem que limpar. Limpar. Porque um bicho faz sujeira. Tem que trocar areia se for gato. Tem que trocar o jornal se não for gato. E aí vem aquele mundo de promessas. E naquela ansiedade para ter um bichinho, as crianças prometem qualquer coisa. Qualquer coisa. E eu falei, ah, tá muito fácil essas promessas aqui, né? é muito fácil. Então, mas você vai cuidar. E eu estou falando, não, de jeito nenhum, não, está maluco. Tá. Eu mantive fiel. Nessa hora você precisa ter integridade. Tem que ser coerente com suas convicções. Não. Mas depois de uns 2 anos perturbando, a mãe amoleceu um pouquinho. Mas será mesmo? E tal. Será mesmo? E aí eu fiquei sozinho. E aí eu falei, bem, beleza, já que eu vou perder mesmo esse negócio, vamos negociar. Então, cuidar, óbvio, cuidar. Eu não vou fazer nada. Essa é a minha condição, eu não vou fazer nada. Então, você não precisa fazer nada. Eu disse, não, mas deixa eu te explicar. O meu nada é zero. O meu papel é de tolerância. Eu só vou tolerar. Mais nada. E eles falaram, não, tudo bem, naquela história que depois ele vai se afeiçoar, o bichinho, né? Mas eu tenho um coração de pedra. Até hoje não aconteceu. Talvez depois do 15º ano, eu me afeiçoe mais a ele. Pois é, mas as crianças começam a prometer. E prometem as coisas. Eu falei, tá bom, mas você vai se comportar também? Tô nem falando do bicho. Falei, vou negociar aqui, né? Você vai se comportar? Não, vou me comportar. Você vai também estudar com antecedência para as provas? Não, vou estudar com antecedência, sim. Você vai tirar 10 em tudo? Eu vou tirar 11 em tudo. Cara, legal. Vou resolver minha vida aqui, né? Vou negociar tudo. Mas eu comecei a desconfiar, né? Você vai mesmo? Vai dormir cedo? Vou dormir cedo. Vai se alimentar melhor? Vou. Vai escovar os dentes? Vou. Mas vai lá. Vai lá. Depois... veio o bichinho, né? As crianças adoraram, cumpriam promessa nenhuma, como sempre. Promessa de criança, bem, vocês sabem quanto vale. Não é? Nem as nossas valem tanto assim, né? Então, das crianças, imagine, né? Então, mas são promessas. Aqui, isso aqui soa como uma promessa, não soa? Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Soa para você como uma promessa? Para mim, soa. Eu olho essa passagem, para mim, soa como uma promessa. E uma promessa feita por Deus. Soa. Eu gosto de olhar para essa escritura desse jeito. Não é uma promessa, na verdade, é uma afirmação de Jesus, né? Oh, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas eu olho para isso como uma promessa. Por que eu olho como uma promessa? Porque durante a maioria da minha vida, eu não achei que o jugo fosse suave e o meu fardo fosse leve. Então, emocionalmente, para mim, era mais uma promessa do que qualquer outra coisa. Quando não era uma fantasia completa, né? Então eu olhava isso, preferia olhar como uma promessa. Hoje eu entendo mais essa promessa, um pouquinho mais. Mas eu sei que essa promessa, ela não é uma promessa, não é algo incondicional. Você fala, o amor de Deus é incondicional. A gente fala isso, não é verdade? E tem razão, o amor de Deus é incondicional. É incondicional, você não precisa fazer nada. Deus nos ama, ama suas criaturas, ama seus filhos, Deus nos ama. Agora, algumas promessas não são incondicionais. Sério mesmo? Sério, ora bola, estamos aqui há tantos anos, já sabe disso. Não são. Vamos lá. Para uma outra escritura que a gente gosta muito, para a videira. João 15 diz assim, eu sou a videira. Você já sabe essa escritura. João 15, 5 diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Vamos guardar isso, tá, pessoal? Guardar isso, tá? Jesus é o quê? E vocês são o quê? Os ramos. Já viu uma videira? Já, né? Já viu uma videira selvagem? Assim, ela vai andando, os ramos vão se espalhando. É uma praga. Basicamente, nós somos uma praga. Bom? Nós somos os ramos. A gente se espalha por aí. Jesus é a videira. Tá bom? Vamos expandir um pouco mais isso aqui. Começando ali do verso 4. Foco aqui. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, que é Jesus. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados... lançado no fogo e queimados. 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Adoro essa escritura também. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Como Deus é glorificado? Quando vocês dão muito fruto. É incrível. Não, Deus é glorificado quando eu dou glórias a Deus, eu adoro a Deus, aí Deus é glorificado. Não, a gente dá glórias a Deus e a gente adora a Deus porque a gente precisa fazer isso. A gente precisa, pelo nosso coração, pela nossa a necessidade de adorar a Deus é nossa, não é de Deus. Mas isso glorifica a Deus. Então, o que glorifica a Deus é vocês darem muito fruto. Ele se sente glorificado, aí sim, quando a gente dá muito fruto. Não que ele não goste quando a gente dá glória a Deus, claro que ele curte. Mas o que glorifica mais a Deus são os nossos frutos. Quando a gente dá muito fruto. É isso que glorifica a Deus. E qual é a condição aqui de dar muito fruto? É que o ramo permaneça onde? Na videira, não é isso? Simples. Então, permanecer na videira vai dar muito fruto. Tem a ver, né? Meu ensino, o jugo é suave e o fardo é leve. Para isso, se você permanecer em Jesus, certo? O jugo é suave e o fardo é leve. Tudo vem de permanecer na videira. Todas as promessas de Jesus. É condicional? É. Por quê? Depende de permanecer na videira. E o amor de Deus? Não, Deus te ama permanecer na videira ou não. Mas jugo suave, fardo leve, frutos, precisa permanecer na videira. Tá bom? Ok. Ou seja, é simples, né? É só permanecer na videira. Aí é o mito do só. É só permanecer na videira. É só isso. Já se pegou falando isso? Pô, mas isso é tão simples, por que eu continuo errando? É só ter disciplina, não é? É só permanecer na videira. O que pode ser tão difícil de permanecer na videira? Não é? E é verdade, não é tão difícil mesmo. Não é tão difícil, mas há um mito aí, né? Eu vou ler uma escritura aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz. Eu não vou nem falar do amor, tá bom? Não vou nem falar do amor, a gente fala demais do amor. Tem o tal do amor aos inimigos, muito difícil, mas é um fruto do Espírito, muito difícil, fruto do Espírito. Vamos falar aqui, paz e paciência, frutos internos, né? Paz e paciência, fruto do Espírito. A gente fala frutos, né? Mas a Escritura fala o fruto do Espírito, como se tivesse tudo isso ligado, né? Sendo um grande fruto do Espírito que interconecta todos esses frutos. Fala paz, paciência, frutos internos. E aí tem frutos externos, que é como a paz e a paciência se manifestam. A gente fala de mansidão e domínio próprio, né? Como as pessoas... Domínio próprio, né? Interno, externo. Mas são frutos que são vistos por outras pessoas também. Alguém manso, alguém de espírito manso. Alguém com domínio próprio. A gente pensa em domínio próprio, normalmente eu penso em paciência também, né? Mas é domínio próprio. É você ver a balinha e você comer uma só, não é? Domínio próprio. Se o domínio próprio fosse completamente espalhado pelo mundo, bis não se chamaria bis. Seria uno. Por que teríamos todos domínio próprio? Quem consegue comer um bis? Quem tem domínio próprio. Ou seja, ninguém. Bondade, fidelidade, amabilidade. Eu gosto de pensar, eu falei disso aqui no mês passado, eu gosto de pensar na palavra gentileza, não é? A gente falou, Jesus era gentil, sempre gentil. Gentil em todos os momentos. Gentil quando falava, gentil quando ensinava, gentil quando estava com as pessoas, gentil quando morria, certo? Gentil quando era traído, gentil em todos os momentos. Eu gosto de pensar na gentileza, não porque ela seja um resumo ou ela una todos, mas ela comunica a união de muitos desses frutos. Né? Para você ser gentil constantemente, o tempo todo, como era Jesus, você precisa ter amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, quase um sinônimo, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O senhor gosta da gentileza. Esse comunica bastante com o fruto do Espírito. Né? Dá para ser gentil sem vontade? Dá, claro. Dá para ser gentil sem vontade o tempo todo? Como aquele filme, tudo ao mesmo lugar, tudo ao mesmo tempo em todo lugar. Dá para ser gentil tudo ao mesmo tempo em todo lugar, o tempo todo? Não, se não tiver frutos do Espírito. Fica muito caro, a gente não consegue. A gente não consegue, a gente não consegue, simplesmente não consegue. Não é? E ele fala desse fruto, ou desses frutos, do Espírito. Se nós permanecermos na videira, né? E permanecer na videira tem um outro sinônimo para isso. Jesus fala a mesma coisa de várias formas, não é? Quando Jesus, eu vou dar um exemplo, uma palavra que Jesus usa para substituir permanecer na videira, sabe qual é? Siga-me, siga-me, siga-me igual permanecer na videira, siga-me igual, mesma coisa, de um lado para o outro, tudo igual, siga-me, permanecer na videira, seguir Jesus, imitá-lo, ser como ele, mesma coisa. Bom, mas é difícil, o que é isso afinal de contas? Todo domingo vem alguém aqui e fala sobre um aspecto de seguir Jesus. Vamos abrir então uma janela, tá bom? Imagina, pegou o mouse lá, deu para a Bíblia, clicou lá, arrastou, abriu uma janela, ok? Essa janela está lá em Marcos, no capítulo 1. É um fim de semana, um fim de Jesus, tá bom? Fim de semana de Jesus. Jesus começa o fim de semana dele, né, o sábado dele, e ele vai ensinar na sinagoga. Bom, vai ensinar na sinagoga, está em Marcos 1, está tudo escrito lá. Ele vai ensinar na sinagoga e ele ensina, e as pessoas que ouvem Jesus ensinando, elas ficam maravilhadas. Porque Jesus não ensina com a autoridade dos outros, ele ensina com a autoridade dele mesmo. O que é autoridade? Né? Quando alguém ia ensinar, ele ensina, olha, como disse o rabi tal, o fulano tal, o outro tal. E ele ensina com a autoridade de outros. É o que a gente faz quando vai escrever um artigo científico, né? Ou um TCC. A gente escreve e a gente cita outras pessoas, pegando, assim, emprestado a autoridade de outros. Mas Jesus aqui ensinando, nesse momento, ele ensinava com a autoridade dele mesmo. E provavelmente fazia sentido, porque as pessoas ficaram maravilhadas. E depois de ensinar na sinagoga, o ali chegou uma pessoa possuída na sinagoga. Possuída e começou a interromper Jesus. E ele olhou para aquela pessoa e foi gentil com a pessoa, né? E falou, sai daí, deixa a pessoa em paz. E aí a pessoa ficou bem. E todos ficaram admirados, admirados. E as notícias daquilo se espalharam por toda a Galileia. E a gente ouve isso e falou, caramba, mas foi longe. As notícias foram longe rapidamente, que incrível. Pessoal, Galileia, ela dificilmente é do tamanho da Asa Sul. Tá bom? Toda a Galileia. Então é a 115, a 504, é isso. Máximo a rodoviária, ali no meio. Isso é toda a Galileia, com um décimo da população. Talvez nem, provavelmente nem isso. Isso é toda a Galileia. Então, se espalhou por toda a Galileia no próprio sábado. Nem podiam ir tão longe no próprio sábado. Assim, né? Se espalhou. As redes sociais da época, né? As redes sociais da época. Sabe como é que era a rede social da época? Sabe, né? Rede social da época. Espalhou por todo mundo. E aí, ele saiu da sinagoga e foi com Tiago e João até a casa de Pedro e André. Na casa de Pedro e André, Pedro era casado e a sogra de Pedro estava dodói, certo? Chegou no sábado lá, a sogra dele estava dodói. E ele falou, levanta aí. Febre saiu dela e ela ficou contente, ficou bem, foi cuidar deles. E eles passaram a tarde lá, de boas, curtindo lá o sábado deles, de boas. E aí a gente tem a próxima escritura lá em Marcos 1, 32. Acabou o sábado. Né? Ao anoitecer, por isso que está escrito aí ao anoitecer, tá bom? Que é no sábado, então, ao anoitecer, né? No fim do sábado, depois do pôr do sol, ó. Olha, gente, não foi antes do pôr do sol, por isso que está escrito isso aí. Depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. O povo não ia obrigar Jesus a ficar curando os doentes e endemoniados no sábado. Só o que parecia na frente dele e ele era gentil, não é? Mas esperou o pôr do sol, levou para ele todos os doentes endemoniados da Galileia, que a multidão de algumas dezenas de pessoas, provavelmente. Né? Da Galileia. Foram até lá. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto e ficou orando. Vamos abrir um pouquinho essa passagem aqui. Então, Jesus teve um sábado normal. Foi para a sinagoga, foi para casa, curou duas pessoas ali que estavam no caminho, ficou em casa lá de boas, com os amigos, com a mãe da esposa de Pedro, ficou lá. Quando anoiteceu, chegou um monte de gente. Falou, acabou a folga, bora, trabalhar. E aí ele curou lá um monte de gente. E imagina a reação das pessoas para aquilo lá. Imagina Jesus vendo as pessoas reagindo, olhando, sendo curadas, animadas, felizes dali. Antes, quando ainda estava escuro, Jesus sai de casa. E ele vai para um lugar deserto. Aparece Jesus indo para um lugar deserto várias vezes. A palavra que aparece do grego é eremos. Ele vai para o eremos. Eremos significa um lugar deserto. Não necessariamente é o deserto. Pode até ser o deserto, porque o deserto normalmente é um lugar deserto. Mas é eremos. Pode ser um lugar deserto, um lugar sozinho, um lugar solitário, um lugar silencioso. E pode ser deserto também, lembra? Então, pode ser isso tudo. Ele vai para um lugar deserto e fica orando. Fica orando lá, passa um tempão orando. Aí, amanhece. Jesus está lá orando. Foi um dia cheio. Ele pregou, o povo ficou admirado, ele curou as pessoas, o povo ficou enlouquecido. Ele precisava espairecer, ele precisava de desopilar. Se Jesus desopilando, foi para um lugar deserto. Em vez de matar um pote de sorvete, né? Foi para um lugar deserto. Desopilar. E aí ficou lá. Quando amanhece, verso 36, diz assim: Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Mas o que aconteceu? A cidade entrou em polvorosa. O negócio explodiu. A Gazeta de Cafarnaum saiu na primeira página: novo mestre cura todo mundo, traga logo quem você precisa. Não é? O Diário de Nazaré, primeira página também, viralizou no Twitter, viralizou no Instagram, viralizou em outras redes que eu não sei porque eu não sou mais tão jovem para saber o que está viralizando agora. Mas entrou em tudo, E Pedro falou: caraca, está dando certo, Jesus. Foi até onde é que ele está, espalhou todo mundo, você procura para lá, você procura para cá e tal, não tinha GPS. E aí, pô, encontrou Jesus, falou: mestre, todos estão te procurando, venha logo. Mas Jesus já tinha passado um tempo lá, num lugar solitário. Eremos. Com Deus, em oração. Tinha passado já esse tempo. E aí Pedro fala: todos estão te procurando, bora. Levanta logo, pega logo a sua sandália. Já tem lá um alimento e bora. E Jesus, no verso 38, diz, respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Isso, na língua de Jesus, é igual ele falar assim: não, não vamos lá falar com todo mundo que está me procurando. Mas Jesus era muito gentil, né? Extremamente gentil. Uma gentileza em pessoa. Então, em vez de falar: não, está maluco, cara. Não foi para isso que eu vim, não. Ele fala: vamos também para outros povoados. Foi para isso que eu vim. Ele tinha passado um tempo em eremos, diante de Deus, o coração já estava em paz, tranquilo. E ele estava pronto para continuar a fazer o que ele havia vindo para fazer. E nesse caso aqui, era claro que ele precisava ir para outros povoados, não é? Ele tinha clareza, ele tinha paz, ele tinha paciência, ele tinha mansidão, ele tinha domínio próprio. Talvez quando ele, provavelmente quando ele estava indo dormir com aquela agitação toda, adrenalina bombando, endorfina para todo lado, ele não tivesse tanta paz, nem tanta mansidão, nem tanto domínio próprio. Mas agora ele tinha. É uma prática constante na vida de Jesus. Aqui a gente está vendo duas práticas. Primeiro, o descanso semanal, real, descanso. Segundo, eremos, tempo ali. Você vai ver várias vezes nos evangelhos aparecendo ele indo para um lugar deserto e orando, várias vezes. Jesus não fala: vão para eremos, passar tempos com Deus em lugares solitários, desertos. Ele não fala, em lugar nenhum. Ele fala de oração, é verdade, mas nunca fala dessa prática, que ele fazia com regularidade. Não fala, não é um mandamento, não está em lugar nenhum. Mas era uma prática constante na vida dele, na vida espiritual dele, no ritmo dele. Lembra? O jugo dividido com Jesus, para você conseguir dividir o jugo com Jesus, você precisa andar no ritmo dele. Não dá para dividir o jugo sem andar no ritmo dele. Você vai sair correndo, você vai carregar o jugo contigo e ele vai deixar de ser suave. E ele vai continuar no ritmo dele. Jesus não vai mudar o ritmo dele por nossa causa. Ele vai seguir no ritmo dele. Permaneçam na videira. Permaneçam no ritmo de Jesus. Permaneçam como ele. Ele não vai correr para nos acompanhar. Ele vai estar no ritmo dele. Se a gente quiser permanecer em Jesus, dividindo o jugo, a gente vai no ritmo dele. E ele é paciente. Jesus é deliberado nas coisas que ele faz. Nada de elucubrar. Então Jesus não colocaria 2x no WhatsApp para ouvir áudio. Nada disso. No ritmo da vida dele. Ele é lento. Ele é deliberado. Bom? E os frutos que ele produz vêm disso. Vêm dessas estruturas. Por exemplo, se você for num campo de videiras no inverno, não é? É isso que você vai ver. É isso. Então aqui, você viu aquela videira? Lembra daquela videira, a primeira? É o mesmo lugar. Talvez não é o mesmo lugar exatamente, mas é outro campo de videira, tá bom? Só que no inverno, ou então está começando agora o campo. É isso. Você passa num campo de videira, é assim. O que, que você vê nesse campo? Você vê uns pedaços de pau organizados e você vê uns arames ou umas treliças, não é? Um entrelaçamento de uma estrutura aonde os ramos vão ficar pousados. E eles vão ficar pousados e os frutos vão cair, né? vão escorrer para baixo, vão ficar pendurados embaixo dessas treliças. E os ramos estão lá, pousados nessa estrutura. Ok? Pousados nessa estrutura. Jesus, ele é a videira. E ele é uma videira, não é uma videira selvagem. Jesus não é uma videira selvagem. Ele fala a videira que é podada, né? O meu pai poda os ramos. É uma videira cuidada. É uma videira cuidada. É uma videira estruturada. É uma videira que tem... Não é uma videira como uma praga, né? Uma videira solta por aí. O Robert estava falando com a gente que ele, o avô dele tinha uma videira, mas era uma videira que eles plantaram lá e a videira foi seguindo, subindo pelos muros, entrando pelas janelas. Né? A videira que não é cuidada, não é verdade? A videira que não é cuidada, ela fica selvagem mesmo, literalmente. Vira uma praga a videira. Então, aí ela precisa ser podada e ela precisa estar em estrutura, a videira. E Jesus, a nossa videira, não é selvagem. Ela fica estruturada. E aonde que Jesus estrutura a vida espiritual dele? A vida dele. A vida espiritual de Jesus é igual falar a vida de Jesus, né? Ele estrutura em certos hábitos, em certas práticas. Aqui a gente viu aqui em Marcos, nessa janela, duas práticas. O sábado, que no nosso caso pode ser domingo, sei lá, mas é o sábado, o descanso semanal, o descanso real, o parar completamente. E oremos. Você tem outra meia dúzia de práticas. Onde Jesus estrutura a vida dele. Pô, mas peraí, eu tenho algumas práticas, verdade? Eu acredito que tem, senão você não estaria aqui. Eu tenho, eu oro e leio a Bíblia, beleza? Orar e ler a Bíblia é a prática? É, claro. Oração, inclusive, é um dos hábitos de Jesus que vira um mandamento. Orem sempre. Orem. Leia, memorizar as escrituras, leia as escrituras, claro, outra prática de Jesus. Agora, se as suas práticas de Jesus são orar e ler a Bíblia, isso é bom? Isso é incrível, gente. Faça isso. Quem está começando, então, orar e ler a Bíblia já é alimento suficiente para você digerir, para você começar. É incrível. 10 anos na estrada. Que práticas você faz? Oro, leio a Bíblia e vou à igreja. Super legal, incrível. Seu parreiral, suas videiras, tem os paus ali. Tem os paus, tem o início da estrutura. Muito bom, você precisa orar e ler a Bíblia. É essencial. De preferência todo dia, como um hábito ideal. Você colocou lá os... Fincou os paus. Legal, excelente. Vai dar frutos? Vai dar frutos. É só o começo. Onde estão as treliças? Não, peraí. Orar e ler a Bíblia já toma... É o tempo que eu tenho para orar e ler a Bíblia. É suficiente? Claro, se você quiser ter só os paus. Eu não estou falando do ramo que não está na videira, não, tá, gente? O ponto aqui não é estar ou não na videira. Não é isso. Você está na videira. Tem lá, sobe lá, mas provavelmente está faltando um pouco mais de estrutura aí para você dar uns frutos que deveria dar. Andar com Jesus não é só orar e ler a Bíblia e a igreja. Isso é um pedaço. Andar com Jesus. Permanecer em Jesus. Seguir Jesus. Andar como ele andou, imitá-lo naquilo que é possível. Eu preciso ser, então, um mestre judeu do primeiro século e deixar a barba crescer? Não. Tem um monte de coisa que é da profissão de Jesus, não é? Como mestre judeu. Agora, os ritmos de vida de Jesus, se a gente quer seguir Jesus, a gente deve buscar esses ritmos. Aqui eu falei de 2 ritmos, que não são orar e ler a Bíblia. Parada semanal completa ali, né? Uma atividade espiritual ali. E... iremos. Passar um tempo num lugar deserto. Pode ser meu quarto? Pode. Mas é um tempo. Estou falando de 20 minutos, meia hora. um tempo na presença de Deus. Um lugar deserto, aberto, é mais legal, contemplação. Um tempo que Jesus fazia. Quando ele... Era todo dia? Claro, provavelmente não. Mas era quanto... Eu acho que era quando o coração ficava agitado. Ele precisava de um descanso maior. Que no caso de Jesus era muitas vezes, tanto que isso aparece meia dúzia de vezes, até mais, que é muito no Evangelho. Isso é muito, meia dúzia de vezes no Evangelho, é muito, muito, muito espaço dedicado a isso. Muito. Aqui, ó, os Evangelhos são o terreno mais caro da Bíblia. O Lago Sul é caro, o Evangelho é muito mais caro. O terreno aqui é muito caro. Se isso aparece 6 vezes, é porque era muito importante para Jesus. Tá? Aqui. Então, duas práticas, que não é orar e ler a Bíblia. Tem outras? Tem. Bem, já falamos aqui, comunidade, orar e ler, a gente pode falar de servir os pobres, os necessitados, pode falar... Oi? Alguma outra sugestão? Jejum aparece menos do que ir para lugares desertos, mas aparece também, uma outra disciplina. Há outras, tantas, aqui, que Jesus praticava. E ele criava essa estrutura, os ramos. Ah, mas o que acontece? Tá bom, legal. Mas o que acontece? O pessoal lá conhecia essa linguagem agrária, não é? Eles conheciam videiras. Eles sabiam o que acontecia. Eles conheciam videiras selvagens. Eles conheciam videiras bem podadas e bem armadas. Nós não conhecemos. Por isso, eu perguntei para alguém muito sábio, de novo, que é o ChatGPT, o que acontece, ó, o que acontece quando um ramo, mesmo na videira, fica no chão, sem a estrutura das treliças? Eu perguntei para o ChatGPT, e o ChatGPT, como sempre, muito gentil, ele sempre é gentil, o ChatGPT, ele me respondeu. E eu selecionei 5, ele me botou 10 coisas, mas eu escolhi 5. Número 1, diminuição da produção. Videiras que não são podadas e suportadas adequadamente produzem menos frutos. Isso ocorre porque a videira gastará mais energia no crescimento vegetativo e menos no crescimento reprodutivo. Ou seja, videiras que não são bem suportadas e estruturadas, elas gastam mais energias com folhas e ramos e menos com frutos, porque dá mais trabalho sobreviver.
As videiras suportadas e podadas gastam menos energia, elas têm todo o apoio, elas não precisam gastar tanta energia, então elas dão mais frutos. Olha só. 2, vulnerabilidade a doenças. Videiras que estão no chão são mais suscetíveis a doenças fúngicas, especialmente se estiverem em contato com o solo úmido. Videiras no chão também são mais acessíveis a certas pragas, como roedores, caracóis e outras pragas que vivem no chão e danificam a videira e os frutos. Então, ramos no chão
são mais vulneráveis, não só os ramos, como os frutos, não é? São comidos por caracóis. Engraçado que o caracol é lento, né? Mesmo assim, se o ramo está no chão, ele chega lá. 3, a qualidade da fruta. Uvas que estão em contato com o chão podem apodrecer facilmente. Além disso, podem não receber exposição solar consistente, levando a maturação irregular. Uvas que estão no chão apodrecem mais rapidamente. Isso me lembra, sabe, alguns frutos, muitos desses frutos, a gente consegue chegar a eles, né? Você não tem um momento que você ora, você vai, você trabalha, esse caramba, estou bem mais paciente. Aí acontece alguma coisa e pá, acaba. O fruto vai para o espaço. Videira que está no chão, o fruto apodrece mais rapidamente. Aí você tem que produzir outro. Outro fruto do espírito. Só que ele gastou. O caracol foi lá rapidamente e comeu o fruto da paciência. Estava no chão. 4, redução da circulação de ar. A circulação adequada de ar é vital para a saúde da videira. Sem isso, a umidade pode aumentar em torno da planta, promovendo doenças. Ramo no chão não é um ambiente saudável para as uvas. Os frutos não têm a mesma qualidade, Fica mais vulnerável a doenças. Os frutos acabam mais rápido. E a gente fica trabalhando produzindo folha, em vez de produzir fruto. 5 e último aqui, gestão do crescimento. As videiras podem crescer agressivamente e, sem o treinamento adequado, podem se tornar emaranhadas e incontroláveis, tornando-se difícil cuidar da videira e do seu fruto. Ramo no chão é mais difícil de ser cuidado. Então, coordenadores de igreja em casa, parceiros espirituais, sem estrutura, é mais difícil cuidarem da gente, é mais difícil a gente cuidar de alguém que não tem uma estrutura, não é? Mais difícil.
todas analogias da videira, que eles conhecem, mas nós não conhecemos tanto. E a gente não planta uva, aqui pelo menos, né? A gente não conhece. Isso aqui, eu não sabia disso aqui, mas eles sabiam, naquela época, sobre tudo isso aqui. Eles sabiam. Permanecer na videira, igual seguir Jesus, igual andar como ele andou. Aliás, não sou eu que estou falando isso não, tá? Em 1 João, no capítulo 2, 6, 1 João 2, 6, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Quem falou isso? João. Por quê? Ah, porque é a mesma coisa, ora bolas. Então, João está falando isso, né? Na primeira carta dele. Ele está falando isso. Nós temos esses frutos. E não é... Por isso que eu estou dizendo que não é mole, mas é doce. Eu estou trabalhando nisso. E tem uma coisa que de vez em quando acontece, quando eu vou falar sobre um assunto, é que no dia anterior, ou na própria manhã, acontece alguma coisa para dizer, cara, o que, que você vai falar, bicho? Você não tem a menor autoridade para falar dessas coisas. Hoje de manhã, a gente descobriu... Ontem a Laura saiu com alguns amigos, né? E hoje eu descobri quanto ela gastou. Você vai sair, você tem um combinado. Não precisa ser repetido sempre, né? Tem um pré-combinado, né? Você compra um lanche, né? Toma uma hidratação, né? Ali qualquer. E é isso. É uma besteirinha aqui, ali, beleza. É isso. É isso. Esse é o custo. Mas aí gasta, né? Tem um cartãozinho lá e vem os... Claro, né? Vem a notificação do quanto foi gasto. E a Paty falou, olha... Claro, gastou X. Eu falei, o quê? Eu esperava X sobre 3, né? E veio X. Eu falei, o quê? Eu falei, tem que clonar o cartão, né? Então, um negócio desse, vamos cancelar esse cartão, né? Tem um terrorista que pegou o cartão, né? Aí a gente foi conferir e descobrimos que o terrorista era sangue do meu sangue. Eu olhei aquilo e aquilo... Daniel Gezine, esse Gezine é libanês, sabe? O sangue libanês. Ele pulsou forte, as raízes brilharam forte na minha mente, no meu sangue borbulhando. Como que pode gastar isso? Nem eu gasto isso quando eu saio. Nem quando eu quero fazer uma extravagância. Não, quando eu quero fazer uma extravagância eu gasto. Mas eu posso, pô, eu trabalho por isso. O que essa figura fez para trabalhar para gastar isso aqui? E aquilo ficou ali, e a gente foi conferir, e é isso aqui. E o que foi isso aqui? Ah, foi X. O que foi isso aqui? Ah, foi com isso. O que foi isso aqui? Você não pode fazer isso. Né? E fracassei miseravelmente em ser gentil nesse momento. Depois a Paty até falou assim, veio depois falar um negócio, que ela não entendeu nada. Falou, Dani, não fala isso de mim, se for falar hoje. Eu falei, o quê? Mas eu já não falo isso e tal. Para, nós já não tava zero de gentileza ali, já tinha ido para o espaço. Eu não falo, não precisa falar isso, eu sei que eu não posso falar isso de você e tal. E se você quer saber aquilo que eu não posso falar da Paty, eu não vou falar, tá bom? Eu não vou falar, mas eu tenho umas senhas aqui por R$2, você pode marcar aqui comigo e depois procurar a Paty para ela te falar aquilo que eu não posso falar dela, tá bom? R$2 aqui, eu tenho 10 senhas aqui, tá bom? Depois você vem aqui, meu sangue libanês falando, e aí você vai procurar a Paty para ela te falar aquilo que eu não posso falar, mas ela pode. Ela pode, tá bom? Estourou tudo. Aí depois eu fui tomar banho e falando, lá vou eu falar de fruto do Espírito, e o fruto aqui estragou. Vem um caracol do nada e destruiu o fruto todo aqui. Agora não quero mais falar de fruto do Espírito, nada aqui. Aí eu lembrei. Eu estava lá, literalmente, eu estava assim, eu falei, caramba, o que eu faço? O que eu faço, caramba? O que eu faço? Ele falou, ah, tinha acordado cedo ainda bem, né? Cedo o suficiente. Eu falei, ah, eremos. Eremos. Que tal praticar o que eu vou falar? Né? Eu fui lá para um canto isolado e fiquei lá em Eremos, resmungando comigo mesmo, na presença de Deus, até que, devagar, o ramo foi acalmando, as coisas foram acalmando. Voltei a falar com a Laura. Falei, olha, sobre ontem. Não estou brigando com você, mas vamos entender, né? E tá. E falando, ficamos em paz. A paz reapareceu.
Complexo, complexo esse negócio. Tem que tomar cuidado com os temas que eu escolho, porque normalmente acontece alguma encrenca com eles. Senhores, esse é o momento da gente se perguntar, não é? Se perguntar sobre nossas treliças. Se perguntar. A gente tem, espero que tenha, alguma estrutura. Não é? Tem uns pedaços de pau lá na terra. Alguns arames, talvez. Se a gente construir as treliças, fica mais fácil. Os frutos, alguns deles vão se perder mesmo. Uns vão durar muito, mas se a gente quer que os frutos durem mais e não se percam o tempo todo, a gente precisa construir estruturas, como Jesus construía. Mas eu não tenho tempo, eu só consigo e mal consigo orar e ler a Bíblia, o meu dia é muito corrido. Ok, tudo bem, eu entendo, já estive aí, de certa forma ainda estou nesse caminho também de tentar construir mais treliça. E o que significa isso? Isso significa que nós estamos muito ocupados para permanecer numa videira estruturada. Isso significa que nós estamos ocupados demais para dividir o jugo com Jesus. É isso que significa. E ele vai no ritmo dele. E a gente vai sair do jugo suave. É isso. A opção é nossa. Jesus não força a gente a ter o jugo suave. Ele fala, eu estou aqui. Pode ir no meu ritmo. Eu não consigo, eu estou ocupado demais. Tá bom, você está ocupado demais para dividir o jogo comigo. Ok. Quando você achar que você tiver condições, você volta. Eu vou estar aqui. Ele tem toda a paciência do mundo. Nós é que não temos. Seguir Jesus toma tempo. Por isso que a Santa Rapadura, ela não é mole, mas ela é doce. E ela é suave. E ela é leve. Amém. Obrigado, senhores.